A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Vamos lá então, 10 horas e 40 minutos, começamos mais uma edição do seu programa Rádio Debate. Já recebemos ele que chegou ontem de Brasília, o Ernesto Maia, que participa com a gente. Daqui a pouquinho, Ney Lima, também Manassés, Marcondes Moreno, toda a equipe para juntos debatermos aí assuntos relacionados à política de Pernambuco e principalmente relacionados à política local. Os temas que serão abordados hoje dentro do programa são os seguintes. Começamos pelo tema que está no blog do Ney Lima. Prefeitura atende solicitação do Ministério Público e leva documentos para rebater denúncias de irregularidades na lista de contemplados do Minha Casa Minha Vida. Vamos ler então a matéria na íntegra para você, amigo ouvinte. No início da tarde desta quinta-feira, dia 16, o secretário de Cidadania e Inclusão Social, Gilson Julião, juntamente com o procurador Dr. Marcelo Diógenes e a diretora do CRAS, Jaira Vitor, foram até o Ministério Público para entregar documentos acerca dos contemplados com as casas do loteamento Jaçanã 1, que integram o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o procurador, a entrega dos documentos foi para atender uma solicitação do Ministério Público, mediante as denúncias feitas por pessoas que supostamente teriam sido retiradas da lista de contemplados e substituídas por outras possivelmente ligadas aos vereadores Zezinho Buxim, do PSDB, e Vânio Vieira, também do PSDB. Encaminhamos ao Ministério Público a última lista enviada pela Prefeitura e à Caixa Econômica Federal e encaminhamos também alguns ofícios que requer a inclusão de algumas famílias consideradas em estado de vulnerabilidade. Entregamos ao Ministério Público e mostramos mais uma vez a clareza e todos os atos feitos pela atual administração pública, relatou o procurador. Nome dos denunciados estão em cadastro de reserva. Já Gilson relatou que essas pessoas que teriam seus nomes incluídos em um cadastro de reserva para possíveis contemplações de novas casas que serão construídas a partir do mês de julho pela segunda etapa do loteamento. A origem da polêmica. O secretário também afirmou que essa polêmica só estaria acontecendo por conta da divulgação de nomes feitos anteriormente. O fato citado pelo secretário foi uma reunião realizada na Câmara em 27 de fevereiro, em que os vereadores de oposição divulgaram uma primeira lista de pessoas que seriam possivelmente contempladas. A lista foi entregue à Caixa Econômica no fim da gestão de Toninho do Pará, do PTB, e não inclui moradores das favelas do Papelão e da Coab. Nós temos essa total responsabilidade para dizer os contemplados e nem ficar nessa história de dizer que o pessoal foi contemplado sem ter sido, e ainda foi gerada essa expectativa na população, enfatizou. Aqui no blog do Ney você também pode constatar que tem os documentos entregues que serão vistos pelo promotor Dr. Idor Guerra, provavelmente na próxima segunda-feira, dia 20. Temos aqui também um outro tema que será abordado dentro do nosso programa, que trata da reunião dos vereadores, que foi adiada. Pois é, a reunião dos vereadores, que aconteceria ontem, foi adiada em Santa Cruz do Capibaribe. E o vereador e presidente da Câmara, Júnior Gomes, justifica o adiamento da reunião. Os ânimos estão acirrados e queremos preservar os vereadores e a imagem da casa. Vamos então à leitura do texto na íntegra. Participando agora do programa Falando de Política pela Rádio Santa Cruz FM, no caso, hoje pela manhã, o presidente da Câmara de Vereadores justificou o porquê do adiamento da reunião de ontem na Casa Legislativa. O vereador justificou que o clima em torno do assunto das casas do projeto Minha Casa Minha Vida está muito quente e que tomou conhecimento que as pessoas que ficaram de fora estavam sendo convocadas para comparecerem à reunião. Durante esta semana, soubemos que existiam carros de som convidando as pessoas que ficaram de fora da lista das casas para irem à Câmara. Como na reunião nas reuniões falam, as pessoas podiam entender que seu direito em falar estava sendo proibido. Aquilo foi nos preocupando. Então, para preservar os vereadores e a casa, resolvemos então não fazer. Ali não era hora nem lugar para se debater com essas pessoas. Para debater tem que se ter audiências públicas. O presidente aproveitou para anunciar a compra de tablets para os vereadores. Agora são 10 horas e 45 minutos, 10 e 45. Outro assunto que também estará sendo abordado dentro do programa de hoje, o Rádio Debate desta sexta-feira, trata que... No blog do Ney Lima, Taboquinhas esperam decisão de Toninho do Pará para declarar apoio nas eleições de Brejo da Madre de Deus. No programa Nordeste em Foco, veiculado pela rádio Vale AM, nesta quinta-feira, dia 16, o vereador Ernesto Maia falou sobre a posição do grupo Taboquinhas na eleição para prefeito de Brejo da Madre de Deus. Ele disse que esperar que tenha uma posição definida até a próxima semana. Nossa posição será conjunta. A decisão que o grupo tiver, que só faltava até ontem, a posição do ex-prefeito Toninho do Pará. Depois a posição do Toninho, iremos anunciar uma posição conjunta de todo o grupo, ressaltou Ernesto. Questionado se o ex-prefeito tem todo esse cacife, o vereador disse que isso mostra a união do grupo, de encarar todas as discussões do grupo para tomar uma decisão coesa. Ernesto falou ainda sobre a agenda do grupo de oposição no Ministério da Integração Nacional, onde estivemos para discutir a possibilidade da água do Rio São Francisco chegar a Santa Cruz do Capibaribe, através da cidade do Congo, na Paraíba, que fica muito próxima à cidade de Jataúba, que hoje tem uma ligação com o açude de Poço Fundo, enfatizou. Agora são 10 horas e 46 minutos. 10 horas e 47 minutos, 10 e 47, nós voltamos. Agora mantendo contato com Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana. Inaldo, bom dia. 10h48.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Alô, Inaldo, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Ernesto Maia. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Inaldo, como é que está o tempo aí em Recife nesse momento?
Rapaz, foi um verdadeiro dilúvio hoje de madrugada. Pela manhã, engarrafamentos enormes em toda a cidade, árvores caídas, semáforos apagados, canais transbordando, um verdadeiro caos, um verdadeiro caos. Já se sabe que o Recife é uma cidade que não tem uma estrutura adequada para resistir a chuvas fortes. Qualquer chuvinha rapidamente alaga a cidade. Foi o que aconteceu hoje de madrugada, Aguinaldo. Eu, por exemplo, costumo gastar entre 15 e 20 minutos de casa para o trabalho. Hoje gastei quase 2 horas.
Nossa!
Quase 2 horas, porque não tinha condições de a velocidade era mínima, né? Com as ruas todas alagadas, os sinais de trânsito apagados, um verdadeiro caos. E ainda continua em uma grande parte dos bairros aqui da capital, sobretudo aqui no centro, ainda se vê grandes engarrafamentos por conta das chuvas. Ela deu uma parada nesse minuto, nesse momento está apenas uma garoa fina, mas o tempo continua fechado e a previsão é de que teremos mais chuvas no decorrer do dia.
Ok, Naldo, obrigado. Agora vamos falar de política. Finalmente aconteceu ontem, né? Uma votação que, por 53 votos a favor e apenas 7 contra, o Senado aprovou na noite desta quinta-feira o texto final da medida provisória dos portos, oriundo da Câmara Federal. A oposição era contra a medida dos portos, mas só de mentirinha. O que você diz a respeito desse tema que está aqui no blog do Inaldo Sampaio?
Olha, Aguinaldo, eu acompanhei toda a sessão do Senado e anotei pelo menos uns 15 senadores que se posicionaram contra essa medida provisória, não propriamente quanto ao mérito, né? Todos achando que a medida, com algumas exceções, mas assim, a maioria, como o senador Aécio Neves, o senador José Agrippino, o senador Cristóvão Buarque, achando que a medida é um avanço, é importante para reduzir os custos operacionais dos portos, dar mais competitividade às exportações brasileiras e por aí vai. Aí imaginava que pelo menos os 20 senadores da oposição fossem votar contra essa medida, já que todos foram para a tribuna reclamar de que teriam apenas 12 horas aproximadamente para discutir e votar uma matéria dessa complexidade, uma vez que a matéria chegou ao Senado às 11 horas da manhã e teria que ser votada até a meia-noite, porque a partir da zero hora de hoje, a medida provisória perderia a sua validade. No entanto, quando o presidente Renan colocou a matéria em votação, só 7 votos contra. E eu vi discurso contra a medida do senador Zé Agrippino, do senador Aécio Neves, do senador Mário Couto, do senador Randolfo Rodrigues, do senador Roberto Requião, uma infinidade de representantes da oposição. Significa que aqueles eram um discurso de mentirinha. Estavam ali jogando para a plateia, e quando chegou na hora do voto, já que o voto foi secreto, quando chegou na hora do voto, votaram a favor. Agora, Aguinaldo, o que a gente ainda não sabe ao certo é como ficará o nosso porto de Suape nesse contexto. Porque o senador Humberto Costa, por exemplo, garante que o Suape ficou preservado. Foi uma negociação que envolveu a bancada de Pernambuco com a ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil. Mas o Jornal do Comércio hoje dá em manchete que Suape entrou também no pacote, isto é, não terá a partir de agora autonomia para se autogerenciar, já que essa gestão dos portos públicos, depois dessa medida provisória, ficará sob a responsabilidade da ANTAC, aliás, da ANAC, que é a Agência Nacional de Transportes, a ANTAC mesmo, a Aquaviário. Já alguma agência reguladora do governo federal, que é justamente encarregada de cuidar dos portos públicos. Então, como é uma medida muito complexa, a presidente Dilma Rousseff ainda tem 15 dias para sancionar ou vetar esse texto aprovado ontem. É possível que daqui para lá a gente saiba com mais precisão como é que vai ficar a Suape aí nesse figurino.
Ok, Naldo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Um bom dia para você, um bom final de semana também. E a gente volta a se falar segunda-feira dentro de mais um Rádio Debate, tá ok?
Bom dia para você, Aguinaldo. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Rádio Poli. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Forte abraço, então. 10h53, mais uma vez eu falo para você. Tá pertinho da hora do almoço. Vá conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz. É o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Tem rodízio de carne e tem também um cardápio super variado à la carte. Fica na rodovia PS-160, quilômetro 6, no Alto Poço Oliveira, em Santa Cruz de Capibaribe. Não tem como você errar. Então, junte os amigos, a família. Ele vá saborear aí o melhor rodízio de carnes da região, lá no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, tá bom? Deixa eu falar pra você também, quem é de Caruaru ou conhece a cidade, sente uma energia acolhedora que é viver bem em Caruaru. A Moura do Bem está chegando na cidade, trazendo o seu padrão de qualidade. É o Cosmopolitan Shopping Park. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, com localização privilegiada e mais de 30 itens e lazer vizinho a Favip e ao shopping. Escolhe o seu apartamento com financiamento bancário e parcelas a partir de R$ 1.456,65 apenas. Visite o estande de vendas na Avenida Ádia da Silva Casé ou ligue para 3701-1084. Olha, vem aí a maior festa junina de todos os tempos. O primeiro arraial da Chácara Paraíso Estação Fest, com dois grandes nomes da nossa música. Edinho Calice e Chiquinho de Belém tocando o melhor da música regional. É dia 23 de junho, véspera de São João, a partir das 10 da noite na Chácara Paraíso Estação Fest, que fica na PA 160, próxima Pão de Açúcar. Será uma noite com muito forró no melhor do pé de serra, num ambiente 100% familiar. E, claro, bem pertinho de você, para você curtir junto com a família e os amigos. Reservas de mesas com Zezinho do Arrumadinho pelos fones 98 10 91 90 98 10 91 90 ou 94 27 31 77. Falamos também do Dr. Edilson Neves, que está novamente em Santa Cruz do Capibaribe, atendendo até amanhã, dia 18. O exame de lâmina voltou ao preço normal, R$ 50, mas para quem fizer a consulta junto, a lâmina continuará sendo R$ 30. Não deixe de fazer a sua prevenção. E mais, ultrassom transvaginal e obstétrico por R$ 70. Fazemos também colposcopia com ou sem biópsia. biópsia, colocação e retirada de DIU, entre outros serviços a preços populares. Lá você também encontra uma psicóloga de plantão, doutora Maria Gabriela Monteiro, com quem você poderá se consultar ou tirar possíveis dúvidas. Ligue e agende o seu exame ou sua consulta, onde você não enfrenta filas e recebe o resultado com a rapidez que precisa. Rua Raimundo Balbino Bezer, número 136, sala 104, no Rio Verde. O telefone 3731-1872 ou 9154-8164. Agora são 10 horas e 56 minutos, 10h56. Nós estamos na ponta da linha com o Lucimário. Lucimário que Santa Cruz conhece e que o Brasil também conhece através das suas caminhadas, através de suas pedaladas por todo o Brasil. Lucimário ciclista. Alô, Lucimário, bom dia, meu amigo.
Bom dia, rapaz. Bom dia. É um prazer, mais uma vez, estar tendo essa oportunidade, falando aí para o povo de Santa Cruz, junto de vocês.
Ô Lucimário, você está onde nesse momento? Já está em Pernambuco.
Nesse momento eu já estou em Pernambuco, eu já estou chegando em Bezerros.
Está chegando em Bezerros. Amanhã vai ser exibida, eu estava vendo aqui no seu Face, amanhã vai ser exibida uma matéria no Globo Esporte com relação a esse percurso que você fez. Foi um percurso de quanto tempo de viagem, Lucimário?
Eu estou com 4 meses de viagem e estou com 7.170 quilômetros rodados. E amanhã está indo aí uma matéria do Globo Esporte, a gente divulgando a nossa terrinha, que é Santa Cruz do Capibaribe.
Coisa boa, amanhã no Globo Esporte, canal aberto para todo mundo, né?
Você vai pegar no canal, na tela normal.
Para aqui, no caso, TV Asa Branca.
Não vai ser na parabólica não, vai ser na antena normal.
Pronto, então beleza. Amanhã, quem não tem parabólica, já pode assistir no Globo Esporte o Lucimário, que vai falar aí dessa sua caminhada. E aí, deu tudo certo? Como é que foi tudo tranquilo durante esses 4 meses de viagem, Lucimário?
Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Passei 4 meses aí divulgando Santa Cruz do Capibaribe, os patrocinadores da nossa terra. E deu tudo certo, e amanhã, se Deus quiser, eu estou chegando às 4 horas da tarde. E é um prazer estar falando aí e mandando um abraço a todos os ouvintes de vocês aí.
Então valeu, boas-vindas para vocês. Santa Cruz te recebe de braços abertos, você que tem elevado o nome de Santa Cruz em todos os lugares que passa durante essa sua jornada, viu?
Tá bom, um abração, viu? E até outra oportunidade.
Valeu, Lucimário. Tchau. Tá de volta aí nosso querido Lucimário. Chegando amanhã a Santa Cruz do Capibaribe. Agora 10 horas e 58. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui a pouquinho. Já se encontra aqui com a gente o Marcondes Moreno. Também já falamos da presença do Ernesto Maia, que também está com a gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta já debatendo os temas de hoje dentro do nosso Rádio Debate. Bem, 11h04. Voltamos com o nosso programa Rádio Debate. E vamos começar então com o Ernesto Maia, falando aí da questão da posição do grupo Taboquinhas, né? Taboquinhas esperam decisão de Toninho do Pará para declarar apoio nas eleições de Brejo da Madre de Deus. Ernesto, bom dia.
Bom dia, Agnaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, bom dia, Marcondes Moreno, Ari, né? Presença toda especial aqui do meu Caio Rafael e Itamar Leite, aqui no estúdio, né? E essa declaração que eu dei, inclusive assim, eu vi até algumas pessoas desvirtuando, como se isso também, essa declaração fosse até definir a questão de deputados, né, a questão de deputados em Santa Cruz do Capibaribe. Na verdade, o que a gente está vendo é que na eleição do Brejo da Madre Deus, hoje, está muito claro. Edson Vieira está de um lado, Diogo Moraes está de outro. A gente já viu, por exemplo, que Zé Minhoca, Júnior Gomes e alguns outros vereadores estiveram com o Edson Vieira prestigiando o Hilário. Já a vereadora Nara colocou na sua página do Facebook o apoio ao prefeito, ao ex-prefeito Roberto Asfora. E o que eu quero dizer é que o grupo de oposição de Santa Cruz do Capibaribe hoje é quem vai decidir a eleição do Brejo da Madre Deus. E eu digo a vocês, a eleição do Brejo vai ser decidida no distrito de São Domingos. E a posição do grupo de situação, certo? Do grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe, sendo ou para Hilário ou para Roberto Asfora, eu acredito que vai definir essa eleição. Por quê? Porque, vamos dizer assim, nenhuma eleição antes houve um envolvimento direto do nosso grupo na eleição que existia as simpatias de algumas pessoas aqui. Eu quero lembrar, por exemplo, o ex-vereador Rui, né, que sempre foi uma pessoa que esteve sempre ao lado de Roberto Assuora e sempre se envolveu muito nessa questão, né? Mas outros vereadores, pelo menos eu não lembro assim, de um envolvimento tão grande. E muitas vezes tem aquelas pessoas que ou votaram em Assuora ou votaram em Dr. Edson, que há um pedido de José Augusto Maia, há um pedido de Ernesto Maia, há um pedido de Toninho do Pará, há um pedido de Diomedes, há um pedido de qualquer um dos vereadores, poderia mudar seu voto e votar naquele candidato, porque, na verdade, sua história política é muito mais ligada à Santa Cruz do Capibaribe do que à Brejo da Madre de Deus, mesmo votando no Brejo da Madre de Deus. Então, eu acredito que a posição que o partido de oposição tomar vai definir a eleição do Brejo da Madre de Deus. E foi nesse sentido que eu dei essa declaração, que nosso grupo estava unido, até porque já foi conversado com quase todo mundo, faltava se conversar com Toninho, né? E com a posição coesa e coerente de todo o grupo, eu acho que vamos decidir a eleição do Brejo da Madre de Deus. É, já está Ney Lima aqui discordando, mas é normal, Ney anda discordando muito.
Bom, 11 horas e 8 minutos, acaba de chegar também o Manassés e o Ney Lima, e vamos ouvir agora a opinião do Marcondes Moreno.
É, esse caso, né? Esse caso é um caso que, para mim, já é favas contadas, já está tudo decidido e tudo já está resolvido. Mas o grupo denominado Taboquinha quer mostrar essa força em termos de união, da simbologia de ir, né, unido para essa eleição em Brejo da Madre de Deus. Né? E o que a cidade... O que deu para entender para nós de imprensa é de que os vereadores foram até Brasília para fazer esse comunicado ao senador Armando Monteiro, e que, não conseguindo conversar com ele, a partir de agora é somente José Augusto Maia comunicar esta decisão, né? E a gente sabe que terá um peso muito grande na eleição, terá um peso grande e importante. O que tem que se fazer é agilizar esta informação, esta comunicação, e realmente fazer um evento e declarar o apoio que vai ser declarado, né, em Brejo da Madre de Deus. O que não se pode ficar demorando. Mostra-se que o envolvimento do deputado Zé Augusto com a questão da emancipação, Ele não deu esse foco, não deu atenção a esse caso, e não podia ser diferente. Até terça-feira, enquanto o caso da emancipação não passar pelo Congresso, Zé não vai se posicionar. Agora é preciso. Por quê? Porque Roberto Assuora estava na convenção, e Assuora já disse que Robertinho estava em Brasília, e disse em entrevista ao Solanca News de que o apoio de Zé Augusto é muito importante. Hilário, eu sei que não deu para perder dessa história, e que teve conversa com Armando Monteiro em Brasília. Então eu acho muito difícil uma reviravolta, mas como em política tudo pode acontecer, e a gente tem se surpreendido com muitas coisas, vamos aguardar aí. Agora o apoio está muito claro e explícito a Roberto Assuora. A característica do eleitor Jacaré, a característica do eleitor Carabá, é a característica do eleitor Taboquinha. É uma questão de perfil, né? E vamos ver. Hilário disse o seguinte: olha, doutor Edson Potter, agora não tem um compromisso com o estadual nem federal. Ele está disposto a fazer essa troca de apoio entre a eleição dele agora e a eleição do ano que vem.
Manassés.
Eu peguei já o comentário do vereador Ernesto Maia encaminhado, mas primeiro lugar, bom dia, né? Bom dia, bom dia ao brasiliense Ney, né, que agora está quase vizinho de Renan Calheiros.
Está comprando um banco de Sulanga lá,
em Brasília, né? Bom dia aos ouvintes do Rádio Debate. Como eu estava dizendo, eu peguei o comentário já do vereador Ernesto Maia já encaminhado, mas eu discordo do posicionamento do vereador, mostrando que está esperando, e o fato de esperar pelo posicionamento do ex-prefeito do Pará.
É isso que seja... comentar. Aí é o fim da picada. Esperar por quem não vem.
Seja sinal de unidade. Eu discordo. Eu acredito que é justamente aí onde mora o problema. Porque Tonhão do Pará já foi rifado pelo grupo, ou parte do grupo, desde parte da administração dele. Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu faço aqui as palavras do ex-deputado já falecido, Zé Mendonça. Zé Mendonça dizia que político tem que ter lado. No caso do grupo...
Nem seja o dele.
Mas sempre é o dele. Mas no caso de Zé Mendonça, ele sempre se colocou um político de direita e conservador. Morreu colocando seus posicionamentos e nunca voltou atrás naquilo que tinha seguido como linha ideológica. Agora, no caso de Brejo da Mata de Deus, a situação em Santa Cruz, com o deputado Diogo Moraes e o prefeito Edson Vieira, já se definiram. Um grupo continua apoiando quem apoiava e o outro foi para o outro lado. Decidiram isso tranquilamente, foram lá e isso não gerou nenhum problema no município. Agora, o problema é que o grupo Taboquinha fica nessa espera, que para mim foi até uma surpresa a declaração do vereador quando eu li no blog do Sulanca News ontem.
Não, Ney Lima.
Eu vi no seu. Eu vi no
Oi.
Seu.
Oi. Você
não botou como é que
eu não botei, meu.
Então eu estou enganado aqui.
Ney foi o grande furo. Mais uma vez.
Eu estranho. Está no seu blog. Quando eu vi a declaração do vereador Ernesto dizendo.
Para todos os efeitos, está no meu.
E quando eu vi a declaração do vereador Ernesto dizendo, estamos esperando por Tonhão do Pará. Eu digo, não, agora não. Eu não entendi.
Aquela manchete, isso é coisa do Ney Lima.
Eu não entendi absolutamente nada. E colocar ainda que isso é sinal de união do grupo, vereador, não é.
É, sim.
Não é.
É sim, até por como eu disse a você. Hoje, veja bem, hoje, o grupo valorizado, o grupo que se está esperando uma definição e que a definição desse grupo vai definir a eleição do Brasil é o nosso grupo político aqui em Santa Cruz.
Veja a grande.
E vamos conversar isso aqui, só adianta a gente conversar isso, depois do resultado da eleição. Você vai ver que o candidato que tiver o apoio da oposição de Santa Cruz vai ser o candidato vencedor no Brejo da Mata de Deus. Discutir depois da eleição.
Mas a questão que você está dizendo, vamos esperar o quê? Para onde é que Tonhão do Pará vai?
Para tomarmos uma posição conjunta. Isso... Tonhão do Pará é do nosso grupo. Apesar de muitas pessoas quererem que ele não seja, Tonhão do Pará é do nosso grupo.
Ernesto, a campanha lá em Brejo já começou. A campanha já começou, Diogo já colocou todo o seu apoio no palco de Roberto Asfora. Edson Vieira colocou já todo
o
seu apoio.
E você vai ver, vai ganhar aquele que tiver o apoio do grupo de oposição em Santa Cruz do Capari.
Discordo.
Não, nós discordo. A opinião discordo a gente pode discordar. Agora aqui eu quero um compromisso aqui da produção do programa. Para depois da eleição a gente voltar a esse assunto e eu dizer, tá, você dizer assim, Ernesto, você tinha razão.
Não vou dizer, ainda que ganhe.
Você vai dizer.
Porque quem já começou, quem foi? Já começou Edson com Hilário e já começou... Eles já estão lá, vocês vão chegar...
Mas quem vai definir vai ser... Quem vai definir vai ser o grupo de situação.
Ernesto.
Vocês estão dizendo isso porque Toninho...
Toninho tem essa força toda.
Na verdade, vocês querem menosprezar a força Toninho.
Não,
tem força.
Vocês, os taboquinhas, desprezaram Toninho, não
vocês,
fui eu.
Vocês vão ver no resultado das eleições do Brejo da Mata de Deus. E o grupo Taboquinho Unido vai decidir a eleição do Brejo da Mata de Deus.
Um ouvinte ligou, Alberto Grilli, não é um quadro que entra o debate, mas de qualquer forma ele colocou a opinião dele. Ele disse o seguinte, Ernesto, de que o grupo Taboquinha não decidiu nem aqui...
Mas vai decidir no Brejo.
Vai decidir no Brejo.
Essa foi tu repassando.
Boa, Alberto. Muito bem.
Meu amigo,
bem colocado, Alberto.
Ele marcou no grupo Taboquinha, decidiu nem em Santa Cruz, vai decidir lá.
Talvez.
Ele disse que pode influenciar.
Talvez.
Mas do mesmo jeito.
Até Marcos Moreno concordou.
Não, que é isso. Eu concordei, eu repassei.
Concordou com o Alberto, sim. Você tá rindo aí?
Eu tô rindo pela cara de Ernesto.
Seu ar de felicidade.
Não. Nem felicidade.
Tô percebendo seus olhos.
Zé Augusto, depois dessa conquista em Brasília. Claro que Zé Augusto vem com influência muito grande em seu grupo lá dentro. Agora ele colocou o seguinte, que tanto pode influenciar para cima, como pode influenciar para baixo. Porque ele
a
colocou.
Questão é que eu esperava a declaração de Ernesto dizer, estamos esperando pelo posicionamento de Zé Augusto, e não de Tonhão do Pará. Me estranha.
Porque na verdade, Manassés, vocês estão menosprezando.
Não estou menosprezando. Você está diminuindo o tamanho e a importância do deputado federal do grupo.
Não, de maneira nenhuma.
Sim.
De maneira nenhuma.
Sim.
Porque eu estou, inclusive, falando na união de todos.
Na dependência do Tânio do Pará. Essa daí, sinceramente, Ney. Eu não sei se você vai discordar
agora,
de mim, Ney, mas eu não.
Vamos
eu
agora ouvir o Ney Lima, que já entrou discordando, né?
Pois é, olha, é o seguinte. Então
eu nem sabia
vai.
Que assunto era retardado.
Sei, eu estava
agora
ouvindo
você.
Aqui no fone de ouvido, olha, ouvindo vocês aqui o tempo todo.
Fone de ouvido invisível. Vai lá.
Primeiro que Toninho, ele não é assim, de estar participando tanto, né, de movimentos políticos, de estar se posicionando. Eu quero ver, viu, Manassés, o que é que vai acontecer se Toninho não se posicionar de jeito nenhum. Se por acaso eles vão ficar nessa eterna dependência esperando ou não, acho difícil. Eu acho que se José Augusto tivesse já declarado o apoio dele a qualquer um dos dois, o grupo já ia junto.
É junto.
O grupo tá tão unido que eles têm três pré-candidatos a deputado estadual. Sendo que desses três,
no grupo de situação,
dois também. Vai de qualquer jeito, né? Vai
no grupo
jeito.
De situação
que
também.
É, calma que eu tô falando de, aí nesse
pode
caso.
Vir, pode vir três.
Manassés ele permite, eu não permito não. Dois vão ser candidatos de todo jeito. Um talvez. Mas esse é a união do grupo.
É dois de certeza, talvez três.
No grupo
três,
de situação, três.
Três estão rompidos com o governador. Os outros não, né? Então essa é a prova da união. Essa questão dos vereadores Nara está indo para um lado, outros vereadores estão indo para o outro, é porque as lideranças do grupo de situação de Santa Cruz estão divididas lá em Brejo. Aí agora sim, lógico que Ernesto está cantando a coisa muito, de forma muito popular, política e tudo mais. Mas você imaginar que o apoio de Diogo Moraes não foi fundamental para Roberto Asfora, só os locutores que ele está levando para lá já vai dar uma força muito grande à campanha, né? Edson Vieira certamente também fará os seus investimentos na campanha de Hilário. Isso vai deixar também a campanha forte. Agora, quem chegar depois, vai chegar com o quê? Para poder decidir a eleição de Brejo da Madrid de Deus? Não decide.
Volto a dizer,
todo apoio
e
lá
vou provar a vocês que a decisão do
e
grupo de oposição de Santa Cruz vai decidir a eleição do Brejo.
Pode acontecer, veja só.
Causa de cometa só tem por
isso. Pode acontecer, atenção população de Brejo, do grupo Taboquinha, e os vereadores e o deputado federal para um lado e o senador Armando Monteiro para outro, viu?
Pode acontecer.
Eu diria que hoje é 80% sacramentado.
Eu elevaria para 90.
Para 90. Eu quero ver o que é que Ernesto vai dizer. Para ser mais claro, José Augusto e o seu grupo devem apoiar Roberto Asfora. Toninho talvez nem apareça, porque essa história tá esperando pro Toninho. Não dá para acreditar muito, não. Toninho talvez nem apareça, mas o deputado federal e os vereadores vão para Roberto Asfora. Agora, o senador Armando Monteiro, se for, vai apoiar Hilário. Ou apoia Hilário, ou vai ficar neutro na questão.
Segundo Hilário, ele garantiu de que vai subir no palanque dele.
Pois é, então, Ernesto, o grupo tá dividido ou tá unido lá em Brejo?
Volto a dizer que o grupo de
porque se o grupo está dividido,
do Gabarito,
está se o senhor disser que está dividido,
onde o grupo for, vai ganhar.
Se você disser que está dividido, eu vou botar assim: Ernesto
vai
Maia
ganhar.
Não considera Armando Monteiro como parte do grupo Taboquinha.
11 horas e 20 minutos, a gente volta daqui a pouquinho então. Vamos para um rápido intervalo e na sequência tem mais discussão, mais debate, mais assunto aqui dentro do nosso Rádio Debate. Volto já, 11h20. Bom, 11h26 e volta o nosso Rádio Debate e tem mais um assunto aqui que trata das reuniões da Câmara. Ontem a reunião não aconteceu e segundo o presidente da Câmara, Júnior Gomes, que justifica o adiamento da reunião, os ânimos estão acirrados e queremos preservar os vereadores e a imagem da casa. Marcondes Moreno.
Júnior entrou no ar hoje pela manhã, no programa que eu faço, na Santa Cruz FM, e justificou, ele foi muito claro, ele justificou, primeiro justificou agora, mas ontem não tinha justificado aos vereadores. Diomedes disse que não havia sido informado. De que justificou? Porque soube, e durante a semana, de que as pessoas estavam sendo convocadas por carro de som para comparecer à Câmara, e ele queria preservar os vereadores. Esse preservar os vereadores é o que deixa uma margem muito grande para se abrir discussão. E preservar a casa. Que eu saiba, nós não temos histórica aqui de depredação dentro da Câmara, nós não temos histórico de agressão física, né? E foi essa a alegação dele, que ia preservar a casa. O que se sabe é que ontem seria uma reunião 100% só de ataque ao governo, porque vinha nova denúncia, tinha a questão do Minha Casa, Minha Vida com aquela denúncia, tinha o momento histórico vivido pelo deputado Zé Augusto Maia, que foi aclamado pelo Congresso Nacional pela primeira vez. Nesses quase três anos de mandato de Zé Augusto, a casa se curvou diante de Zé Augusto, ao ponto de que até Eduardo da Fonte reconheceu e parabenizou a luta de José Augusto Maia. Então era um momento bom para Zé Augusto, um momento bom para os vereadores que estavam denunciando, e um momento que ia ser realmente de muito ataque ao governo. Porque todas as ações do governo Edson Vieira nos últimos dias, tudo que aconteceu envolvendo as coisas positivas do governo, houve, e se houve, ninguém tomou conhecimento, porque há 15 dias que a imprensa de Santa Cruz do Cabaribe e as pessoas comentam em relação aos pontos negativos das denúncias que vem ocorrendo no governo. Então seria uma reunião de fato de cacete pesada contra o governo Edson Vieira. Agora, a justificativa dele é essa, ele tem poder para isso, né? E vamos aguardar os próximos acontecimentos, para se as novas denúncias só vêm quinta-feira que vem, ou se haverá nova coletiva, não se sabe ainda. Não se sabe ainda.
Quer dizer, a reunião ficou marcada para terça-feira, 11
horas
pela manhã.
Em uma sala lá. Então ela perde a força. Né?
Sem presença de público.
Então ela perde a força. Então vamos aguardar. O fato é que, se a intenção foi essa, jogar a sujeira embaixo do tapete não ajuda em nada, né?
Ney está chegando agora, mas já sabe também qual
o adiamento. Foi marcado para segunda, foi que eu estava fora aqui.
Terça-feira, 11 horas da manhã.
Eu não sei o que o pessoal comentou aqui, estou entrando aqui agora. Mas eu acho um retrocesso muito grande agir dessa forma. Porque a Câmara não pode ser pautada pelas movimentações populares. Digo mais, movimentação popular é legítima do povo. Inclusive, eu acho que aí sim é que o parlamento deveria brilhar, deveria aparecer. É justamente quando há uma movimentação popular em torno da discussão da Câmara dos Vereadores e dos vereadores. Isso deveria pautar a Câmara e não afastá-la das pessoas. Então, eu acho um retrocesso. Nós já tivemos momentos históricos na Câmara de Vereadores, com ampla participação popular, inclusive muitas vezes contrária aos vereadores ou aos interesses do presidente. Nós tivemos aí votações de contas de José Augusto Maia com Câmara abarrotada de gente, em situações melindrosas, e com vereadores tendo que sair escoltados pela polícia. Nós tivemos cassação de Zilda Moraes, em que vereadores tiveram que sair escoltados pela polícia, e nem por isso as coisas deixaram de acontecer. Então eu vejo como um retrocesso. Não é assim que as coisas funcionam. Não imagino isso acontecendo em Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, um grande parlamento, ter que cancelar uma sessão por conta de uma manifestação popular. Isso não existe.
Ernesto Maia.
E veja bem, o pior são os motivos alegados pelo presidente. Inclusive, quer dizer, presidente, que os microfones da rádio estão abertos para você ligar e tentar justificar. Eu lamento muito, até porque nós tínhamos ontem novidades a respeito do caso da KMC locadora. Queríamos colocar na Câmara e nós estamos, por uma questão de estratégia, colocando isso na reunião da Câmara, né? Nós tínhamos a revolta da população, inclusive com denúncias de participação de vereadores na manipulação das pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida, e era até uma oportunidade desses vereadores esclarecessem as coisas para a população, certo? Esses vereadores estão sendo citados por aí, eles tinham a chance de esclarecer a população. E o presidente, inclusive, diz aqui, né, diz que um dos motivos que ele acabou a reunião é que durante essa semana nós soubemos que havia um carro de som convidando a população para ir para a Câmara. Você que está escutando aí, aproveitando a audiência, liga aqui para a rádio para dizer que você escutou essa notícia num carro de som. Sabe por que você não escutou? Porque não teve carro de som convidando as pessoas. O que está havendo é uma revolta natural de pessoas, e nós daqui a pouco vamos falar desse caso especificamente, que está aqui inclusive na pauta, em relação à Minha Casa Minha Vida, de pessoas que saíram de uma lista depois do próprio prefeito, com sua voz, dizer que garantia que a lista não ia ser mexida e que só iriam entrar pessoas que estavam na favela do Papelão e na favela da Coab. Ao saber que entrou novas pessoas, é lógico que a população se revoltou. Mas se toda a revolta da população acontecer, acabar a reunião da Câmara, inclusive aqui está o vereador Diomedes, aqui ao vivo, nós não vamos ter mais reunião da Câmara esse ano em Santa Cruz do Capibaribe, infelizmente, né? Principalmente o presidente, que vinha mantendo uma conduta lá na Câmara, inclusive não deixando que acontecesse nenhuma baderna. Foi muito estranho esse adiamento e a gente lamenta muito, né? Porque na hora que a população, que a Câmara volta a ser o centro de discussões na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, o presidente simplesmente adia a reunião e marca, né, para uma terça-feira, sem presença do público, essa reunião.
Manassés Simões.
Eu concordo plenamente com o que Ney Lima citou aqui. É um retrocesso. Aquela casa não é a casa dos vereadores, é a casa do povo. A Câmara de Vereadores é uma casa onde se reúnem os representantes do povo que votou neles. São 17 vereadores que representam o povo. E esses vereadores devem sim, quando os ventos e as ondas políticas são a favor do lado A, as reuniões devem acontecer. E se os ventos, e se os fatos, e se as notícias estão contra um lado e a favor do outro, as reuniões devem acontecer. Agora, se pautar a reunião da Câmara de Vereadores, que é uma casa não do presidente, nem de vereador, nem de B, é a casa do povo.
Só um detalhe, viu, Manassés? Eu não quis dizer com o que eu falei que sou a favor de baderna, de manifestações desse tipo, não. Eu quis dizer que a participação, presença popular na Câmara tem que ser sagrada, sabe? Independente de momento conturbado. Eu lembro que quando o Fernando Aragão foi presidente da Câmara, houve uma citação, uma afirmação de Fernando Aragão, que eu considero, inclusive, bastante equivocado, quando ele disse que alunos da escola de Sumbizês estariam sendo recrutados por Afrânio. Na semana seguinte, veio de mutirão os alunos da escola Dr. Adilson Bezerra para a Câmara. Parecia um desfile, passando pela 29. E lotaram a Câmara para pressionar o presidente a mudar o que tinha dito. E Fernando, inclusive, pediu desculpa no final e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é que naquela oportunidade, os vereadores hoje, situação, concordaram com o movimento que foi feito para preencher a Câmara. E nem por isso o presidente da Câmara da época suspendeu a sessão.
E outra, se o presidente tem alguma notícia ou acredita que pode haver uma manifestação popular não pacífica e que passe a baderna, para isso existe policiamento.
Tem mecanismo para isso. Né?
Existe mecanismo, oficia a polícia. Quando foram votadas as contas de Augusto Maia.
Teve uma reunião, por exemplo, eu e Diomedes, a gente saiu apupado.
Não estava lá a polícia? É, a polícia não estava lá? Não estava quando foi votado depois das eleições que quiser Augusto foi deputado federal? A polícia não foi? Não estava lotada a Câmara, mas a polícia estava presente. Então, se é necessário, se o presidente está prevendo que pode haver um problema de tumulto e desordem em virtude do público perder a calma, traz a polícia, mostra que a casa tem que ter ordem, mas a reunião acontece. Porque a casa, volto a repetir, a casa de legislação de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida Câmara de Vereadores, não pertence ao lado político, pertence ao povo. E os vereadores foram eleitos pelo povo. E os atos que acontecem ali devem ser emanados para o povo. E o horário que o povo escuta, o horário que o povo pode ir, o horário que as pessoas podem escutar aquilo que os vereadores estão discutindo, debatendo, é na hora da noite, porque, sinceramente, 11 horas da manhã, ou a gente está trabalhando, ou está, de repente, debatendo alguma coisa num programa de rádio, todo mundo está na sua luta. Todo mundo está na sua luta. É lamentável.
11 horas e 37 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Bom, de volta o nosso Rádio Debate e um outro assunto que nós iremos abordar, que volta realmente em pauta, a respeito do Minha Casa Minha Vida. Prefeitura atende solicitação do Ministério Público e leva documentos para rebater denúncias de irregularidades na lista de contemplados do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu começar aqui com o Manassés Simões.
Questão desse novo fato, né, é lamentável, né, porque um programa federal e as denúncias são graves. Dessa feita não partiu nem do ponto de vista de vereadores de mandato, partiu de alguns populares que se sentiram prejudicados, foram às rádios, fizeram as denúncias. Vereadores têm seus nomes envolvidos, e aí esses populares, no seu direito, eu coloquei aqui, direito de se sentir ofendido, se sentir reclamado, quer denunciar, ó, procurar um Ministério Público. O Ministério Público tem poderes, não para decidir sobre essas coisas, mas para investigar e, se for o caso, entrar com as respectivas ações, responsabilizando aqueles que, se por acaso, infringiram o programa, no caso do governo federal. Agora, isso vai ser tema, somado aos que já vem acontecendo, vai ser tema ainda para mais algumas semanas. A questão não envolve apenas o interesse político de A ou de B, é muito mais amplo, envolve o bem-estar das famílias, né? Casa é vida, todo mundo tem um sonho de ter sua casa
como
própria.
Como o próprio nome já diz, minha casa,
minha vida. Então todo mundo tem um sonho de ter sua casa própria. E aí o Ministério Público agora já está à paz, a Prefeitura está noticiado aí nos blogs que o Procurador da Prefeitura, junto com o Secretário de Ação Social, foram juntos e levaram a lista da Prefeitura até o Ministério Público. E agora será mais um caso a ser acompanhado pelo Ministério Público e ver se de fato houve alterações nas listas, se houve a influência de determinados políticos com respeito às alterações, se houve indicações. O que eu coloco ainda é que os critérios do Minha Casa e Minha Vida são muito técnicos, do ponto de vista de que a prefeitura pode enviar até as listas, 1000 listas, mas quem vai definir, são os gerentes da Caixa Econômica. Os critérios são técnicos. Agora, se há lobby dentro da Caixa Econômica, o caso ainda é mais grave. Tem que se ver, porque eu ainda quero acreditar na questão, na função técnica da Caixa Econômica. A lista é enviada para a Caixa Econômica. Os aprovados e os contemplados são a partir dos critérios que a Caixa Econômica tem, vindos do governo federal, por meio desse programa Minha Casa e Minha Vida. Então, se teve influência, se não, porque não os contemplados na lista, bom, se ficar aprovado, o caso é mais grave, porque ainda vai envolver ainda gerentes, né, gerentes da Caixa Econômica. Não é uma denúncia pequena, porque a lista é feita na prefeitura, mas a contemplação dos critérios e tudo é feita dentro da Caixa Econômica, dentro da Caixa Econômica. Então, sinceramente, se isso foi, é muito grave, porque o lobby não ficou, se é que aconteceu, o lobby não ficou apenas na lista, envolveu até a própria gerência da Caixa Econômica, a que é responsável pelo programa habitacional do governo federal. Então, deve ser investigado, deve sim, deve se ver até onde for. Agora, que não fique, se é comprovado mesmo que isso aconteceu, que não fique apenas no campo político, que se vá até a Caixa Econômica, porque o critério é técnico. Quem aprova a contemplação é dentro da Caixa Econômica. Então, que se veja dessa forma, que não fique somente no campo político de Santa Cruz, mas que vá até o mais profundo, porque de fato é dentro da Caixa Econômica.
Olha, com todo respeito à Caixa Econômica de Carubaru, isso é um caso para chegar pelo menos à Superintendência Estadual da Caixa Econômica. Porque, mesmo que se comprove em termos de documentos, de que os critérios que a Caixa utilizou está tudo dentro do padrão, se você analisar do ponto de vista moral, ético, 3 cunhadas de um vereador é algo que 3 cunhadas de um vereador é algo que simplesmente chama muita atenção. Eu e Manassé entramos aqui em defesa de Zezinho, da questão pessoal dele, pelo que eu conheço, por tudo. Agora, se um é pouco, se dois é... Rapaz, 3 é muito. É um caso muito complicado. É um caso muito complicado. Independentemente de legalização de documento, de necessidade, que comprovadamente essas três cunhadas dele são pessoas que precisam, que, como tantas outras, que tiveram nas filas e tudo. Mas é um caso que se cair, por exemplo, na Caixa Econômica de Brasília, ou na Caixa Econômica de Carvalho, não, que eles já vieram aqui fazer o sorteio da chave, né? Do número das casas. Aí tudo bem, mas é um caso que, se realmente for colocado para frente, isso pode resultar em alguma coisa assim. Se você analisar desse ângulo, por exemplo, se isso cai numa imprensa, a nossa imprensa aqui é muito atuante, mas se isso cai numa imprensa regional, isso cai num jornal da capital, se isso cai realmente numa mídia maior, isso é tratado como escândalo dos grandes. Então é essa a questão. E o fato é de que, apesar das defesas, olhe para a cara de quem está se defendendo. Olha para a cara de quem está se defendendo. Quem teve a oportunidade de entrevistar, se não a cara realmente de não saber onde é que bota a cara, é a cara de que não sabe onde é que se bota a cara. Então é muito complicado, minha gente. Isso é muito complicado. E no mínimo, porque foram o seguinte: foram 100 novos nomes. Dos 100 novos nomes, 62 são das pessoas da favela. Tchau, acabou. Não tem discussão. Quem mora em favela aí há muito tempo, não tem nem o que discutir. Aí vem as outras 40 40 pessoas que entraram, né? Porque uns entraram e outros não. Então é preciso que esse critério fique mais claro. Pra gente é muito complicado sem conhecer os critérios adotados, né? Esse tipo de coisa, mas que nem tudo que é legal é moral. Né? Não é verdade, vamos lá. Aguinaldo,
11:50, vamos ouvir agora o Ernesto Maia, que também está aqui louco para falar.
Olha, veja bem, eu acho que aqui Manassés está equivocado quando diz que a Caixa é quem decide. Eu vou explicar como é. A prefeitura entrega uma lista e a Caixa vê se aquelas pessoas que estão naquela lista estão aptas ou não. Mas quem entrega a lista é a prefeitura. E o grande problema é que a gente já vem nessa história da Minha Casa Minha Vida há muito tempo. E foi colocada para a imprensa, inclusive, a lista das pessoas que tinham sido contempladas e que as pessoas foram à lista, que foi entregue, inclusive, no último dia, próximo ao último dia do ano. E foi divulgada essa lista. E o prefeito Edson Vieira fez reunião com essas pessoas e disse: olhe, a lista está preservada, nós vamos atender a lista. Foi ele que disse, não foi Ernesto, não foi Diomedes. Agora, e ele foi bem claro, disse: agora nós vamos colocar as pessoas da favela do Papelão e as pessoas da favela da Coab. E as pessoas entenderam. Ninguém estava dizendo nada.
A lista original tinha quantos? Tinham quantos
nomes? Tinham 400 nomes.
400 nomes. No final do ano de 2012.
Isso.
Muito bem.
E o atual prefeito disse que a lista ia ser preservada. E o que foi que aconteceu? Na hora da verdade, foi colocada as pessoas da favela do Papelão e da Coab, mas apareceram nomes que não são da favela. Nomes que não estavam naquela lista dos 400 contemplados, por coincidência, nomes que, como foi divulgado pela imprensa, têm alguma relação de parentesco com alguns vereadores, outras pessoas que têm, todo mundo sabe, do envolvimento político delas com o lado do prefeito, certo? E o pior, o prefeito em momento nenhum disse quais eram os critérios para as pessoas que estavam naquela lista das 400 pessoas e quais foram os critérios que aquelas pessoas saíram. Porque, por exemplo, eu tive um senhor que me procurou, que ele disse que tem 8 filhos, 8, né? 1, 2, 3, não, 8 filhos, e que simplesmente tinha saído da lista e ele queria saber qual era o motivo que tinha saído da lista.
Né? Ele então, saiu da lista.
A prefeitura saiu da lista.
Ele não estava na lista.
Ele estava na lista dos 400.
Sim.
E nessa nova lista ele foi retirado. Então ele queria saber qual foi o motivo dele sair da lista. Ou seja, dele não ter sido contemplado. A prefeitura, para tirar as pessoas, primeiro ela deveria dizer assim, olha, o critério vai ser esse. Vai sair, o critério ela ia definir. É, ela poderia dizer, olha, vai ficar aquele que tem maior número de filhos. Vai ficar aquele que tem... Mas não, a gente sente que as pessoas que foram retiradas por perseguição. Infelizmente,
vocês
foi.
Têm a lista que foi protocolada Caixa Econômica.
Na Caixa Econômica.
E aí essa lista e tem nomes que estão faltando na lista de 2012. É isso que eu quero dizer. A prefeitura pegou essa lista de agora, foi a Caixa Econômica em Caruaru e entregou ela. Ela recebe um protocolo e volta.
Isso,
Têm uma cópia dela.
A gente tem ali, exatamente, a gente tem a cópia das 400 pessoas que foi o prefeito que disse.
Sim.
Que só iria colocar as pessoas da favela,
certo,
do Papelão e a favela da Coab. Digamos,
ele tem as 400, ele acrescentou as pessoas da favela do Papelão e da Coab, e digamos que entrou outras pessoas. O que eu estou perguntando é se as pessoas que estavam em 2012 foram excluídas.
Foram excluídas.
Da lista que foi entregue à Caixa Econômica.
Agora foram excluídas. A revolta das pessoas é justamente essa. E aí tentam colocar que é a Caixa Econômica. Não.
Agora na
Caixa Econômica. A Caixa Econômica é só para dizer se aquela pessoa está apta ou não.
Sim.
E aquelas 400 pessoas que foram anunciadas, a Caixa Econômica já tinham dito que elas estavam aptas. Certo? Agora, para afastar essas pessoas...
Qual é o documento que você tem que prova que a Caixa Econômica disse que elas estavam, as 400 estavam
altas? O próprio prefeito disse.
Não.
Não,
Manassés. A Caixa?
Não, Manassés. Manassés.
Quem está apto para ser contemplado é a Caixa.
Você está equivocado.
Não estou.
Você está equivocado.
Ou não é?
Olha, nós estivemos na Caixa Econômica. Nós estivemos na Caixa Econômica e a informação foi passada... Que, inclusive, assim, nós preocupados com aquelas pessoas que estavam naquela lista, que o prefeito. E a Caixa foi muito clara, disse: olha, se o prefeito atual quiser mudar todas as pessoas, muda. Ela foi bem claro com a gente. Certo? Então, nossa preocupação sempre foi essa.
Ernesto.
Se o prefeito tivesse dito naquela hora que estava reunido com aquelas pessoas, tivesse dito, olha, nós não estamos confiando nesse cadastramento, nós vamos fazer um novo cadastramento. Hoje ninguém podia estar dizendo nada. Mas foi o prefeito que disse, a lista será preservada, as pessoas que estão na lista serão preservadas. E essas pessoas que saíram da lista, infelizmente, saíram para contemplar aliados políticos do prefeito. Você está entendendo? Infelizmente foi. E essa é a revolta dessas pessoas. Eles estão com razão de estar revoltados. Digo a você, quem decide, quem faz o cadastramento, quem faz tudo é a prefeitura.
Mas quem diz quem está apto?
Não, a Caixa só diz o seguinte, se essa pessoa... Pode receber ou não, porque a Caixa Econômica vai ver.
A
Caixa Econômica vai ver se essa pessoa está contemplada em outro programa social, se ela já ganhou outra casa de outro programa social. Você está entendendo? E a Caixa, naquelas 400 pessoas, ela nunca disse, ela nunca chegou para dizer, olha, essas pessoas aqui não estão aptas.
Porque a lista não foi para a Caixa.
Foi, Manassés.
Está protocolada.
Está protocolada. Inclusive o prefeito chegou a dizer, olha, esse governo é bagunçado, porque ele mandou uma lista tal dia e mandou outra lista tal dia. Eu vou dizer logo a vocês, a que vale é a última lista que foi mandada. Ele disse isso. O prefeito que disse. A prova é tanta que muitas das pessoas contempladas estavam na lista original.
Eu não vi isso pela imprensa, essas duas listas protocoladas, não vi.
Bom, são 11h57, falta ainda o Manassés.
Não, falta eu. Só lembrando,
Manassés,
que eu não terminei aqui.
Mediador, corte o microfone.
Não,
dele.
É porque eu não terminei, eu tenho informação
importante.
Não, aí importante.
Não tem como terminar, você quer, já devia ter terminado.
Informação importante. Vocês lembram, isso é um programa do governo federal, da presidente Dilma, e que diz bem claro que não admite uso político do programa Minha Casa Minha Vida. Pronto. Isso é bem claro.
Como
pela
se Dilma não usasse o programa politicamente. Vê só, eu só queria entender o seguinte.
Acabou o tempo,
né? A prefeitura enviou uma lista antes e depois enviou uma outra lista onde continha os moradores da Coab. Juntando tudo, acho que o que foi para a Caixa foi mais de 400, não é isso? E foram 400 as contemplações. É evidente que alguém ia ficar de fora. Né?
juntando tudo que a prefeitura mandou para a Caixa, não só tinha 400, só um instante, quem está falando agora sou eu, não só tinha 400 pessoas na lista que foram mandadas para a Caixa, tinha mais. Então é lógico, ia ficar alguém de fora. Quem decide quem fica de fora é a Caixa. Porque não foi enviada a lista com mais de 400? São 400 contemplações. São 400 contemplações. Olha, são estudos. Aí não dá, não, mediador, pode cortar agora.
Vocês estão passando agora informação equivocada para a população.
Querer vencer no grito. Não.
Vocês estão passando informação.
Não,
estou
passando
equivocada.
A minha opinião. Eu não sou voz oficial para passar essa informação.
Não, está passando informação equivocada.
Mediador, pode cortar. Eu esperei pacientemente o senhor falar. Agora o senhor espera pacientemente eu falar também. Olha, a conta é muito simples. Se foi para a Caixa mais de 400 nomes, alguém vai ficar de fora. Se todos os nomes foram para a Caixa, para a Caixa Econômica, quem decide os critérios de contemplação e contempla é a Caixa. O que eu quero dizer é o seguinte, veja só, como Manassés disse no começo, brincar com o sonho das pessoas é coisa complicada. Isso eu estou falando para os dois lados políticos aqui, né? Que se tornou-se uma guerra política muito chata. Está se falando de casa, de vida, de sonho, é complicado isso. Questão das cunhadas do vereador Zezinho Buchinho. Tem um problema, Zezinho Buchinho. Do ponto de vista ético, é preciso provar se houve realmente o tráfico de influência. Por que é que eu estou dizendo isso? O vereador disse que os nomes foram apresentados na lista em 2008. Se isso aconteceu, e ele tem como provar isso, ele precisa mostrar que foi. Mesmo que tenha sido em 2012, mas o vereador Zezinho Buchinho não tinha influência no governo para botar esse nome lá. Naquela época, não. Se foi escrito, foi como qualquer pessoa foi. E o fato de uma pessoa ser cunhada de outra não tira dele a condição de ser contemplado numa habitação como essa. O que tem que ver é o seguinte: primeiro, se houve tráfico de influência, tem que provar que houve. Segundo, tem que saber se essas pessoas têm casa. Isso é essencial. Porque elas se enquadram nos aspectos, se elas se enquadram nos aspectos, nos critérios da Caixa Econômica Federal e do programa Minha Casa Minha Vida, o fato de ser cunhado, se não assim, nós tínhamos uma cidade de 20 mil habitantes, onde todo mundo é primo de todo mundo, e um programa desse nunca ia chegar lá. Não é verdade? Isso não tira, não chega a ser crime. A questão é a seguinte, o assunto é tão sério, envolve tanto a vida, os sentimentos das pessoas, porque por casa o cara briga e tira a vida de alguém. Isso não é brincadeira. Se ele se sentir prejudicado, ele parte para a guerra. Então é tão séria a questão que eu acho que as denúncias deveriam ser feitas ao Ministério Público, todas as denúncias deveriam devem ser investigadas, mas tem que ser divulgadas e feitas a partir de dados, provas substanciais. Se for só nessa história, porque é cunhado de fulano, porque conhece fulano, sem provar especificamente que houve essa manipulação, que houve o tráfico de influência, é irresponsável a denúncia também. Essa é a grande questão. E me lembra muito, para fechar, uma frase do, na época, candidato a prefeito de Santa Cruz Capibaribe, o Cleiton Barbosa, que nisso ele tinha razão, que disse que aqui nessa cidade, infelizmente, muitas vezes se faz política em cima da miséria das pessoas. Essa é uma realidade, não estou direcionando isso a nenhum grupo, não. Estou falando da situação de forma geral.
Ok, vamos sinalizar mais alguma coisa?
Se falar mais, eu vou falar também. É, a gente vai para meio dia, porque cada um já fala o seu tempo aqui.
Eu só quero dizer a vocês que a verdade vai chegar, é muito simples. A verdade vai chegar, vai se mostrar.
Vou
falar, por exemplo, que as cunhadas de Zezinho não estavam nas listas, certo? Não estavam nas listas.
Você já tem como provar isso? O senhor já tem como provar isso?
Vou buscar agora para você.
Pronto,
você
me traz a lista que a gente divulga.
Porque no governo do Pará não só teve uma lista, não. Tiveram listas anteriores.
Duas listas foram entregadas à Caixa.
Estão nas listas anteriores.
Duas listas.
Próprio Zezinho.
Se elas se inscreveram, elas devem ter algum comprovante de inscrição.
Tem.
Deve? Então vamos ver.
Bom, 12 horas e 2 minutos, vamos sinalizar.
Acesse
então mais uma edição
do blog Sulanta News.
Fecha o microfone dele, Ari. Vamos finalizar mais uma. Mas porque toda vez ele tem que se divulgar. Mas tá bom, tá certo. Um abraço então, até segunda. Bom final de semana pra todo mundo. Tchau, fiquem com Deus. Vem aí, o povo no rádio.